E o pastor pediu que eu levasse adiante a palavra que ele iniciou na quinta-feira passada, quando nós tivemos o culto online, à luz de velas, o culto pela questão da falta de luz, onde o pastor lançou o projeto de oração que ele chamou Eu Creio no Deus do Impossível. E essa palavra que eu trouxe vai falar exatamente sobre isso. Irmãos, vamos iniciar com uma parte da música que será nos dirigida pelo Jean posteriormente, no momento de afixarmos os nossos pedidos na cruz. A parte dessa música diz: deixar para trás tudo o que passou, vou recomeçar. Irmãos, eu vou pedir para o nosso querido Felipe me ajudar lá no Data Show, enfim, na transmissão ali da palavra. Nós vamos começar a entender o que é recomeçar. Todos nós temos pedidos de oração. Todos nós recebemos o papelzinho, caneta. Quem não tiver caneta, escreva o seu pedido e transmita ao próximo, ao irmãozinho do lado. Alguém ficou sem receber o papelzinho, a caneta, a Aninha está ali para ajudar a gente, todos está, muito bem. Então eu vou pedir que vocês entendam sobre recomeçar, sobre deixar para trás tudo o que passou. Eu vou pedir que os irmãos interpretem da seguinte forma: não dá para, no seu coração, deixar para trás tudo o que passou e recomeçar. Não é um start assim de virar o botão. Não é para ser, porque se assim for, não será um recomeçar profundo, um recomeçar de entrega a Deus. Não será. Nós, eu e vocês, precisamos de entender que o recomeçar está em três R's. Está em reconciliar, reconhecer a onipresença de Deus na sua vida e buscar as recompensas, o que Deus nos promete como recompensa. E nós vamos entender essas três partes para entendermos profundamente nos nossos corações o que será o recomeçar nas nossas vidas, depois que deixarmos para trás tudo o que passou, depois que Deus nos abençoar nos nossos pedidos, se for da vontade dEle, ou se Deus não nos abençoar neste momento, se for da vontade dEle. Entendendo, os senhores, que o nosso tempo não é o tempo de Deus, o nosso momento não é o momento de Deus. Tudo que nos acontece conforme a vontade dEle, se foi entregue nas mãos de Deus lá atrás, se eu não fiz um monte de bobeira, um monte de besteira, para depois falar: ai meu Deus, olha aqui como é que eu estou, aonde eu me encontro, qual o problema que eu criei para mim mesmo, e aí agora, Pai, me ajuda a resolver. Olha só, Deus há de resolver do jeito dele, da forma dele, mas se lá atrás, antes de eu e vocês criarmos os problemas, se nós entregarmos os nossos passos diariamente, profundamente, nas mãos de Deus, é isso que nós estamos pedindo aqui ao Deus do impossível, nesse projeto Eu Creio no Deus do Impossível. Se você crê, então entregue o teu passo, o teu próximo passo, seja daqui a pouco, seja hoje à tarde, seja durante a semana, entregue o teu próximo passo a Deus. Que Deus há de abençoar lá no passo inicial e tudo irá bem conforme a vontade dEle. Vamos ler em 1 Pedro, no capítulo 4, no versículo 2, uma palavra de atenção para nós entendermos o que é deixar para trás o que passou e recomeçar. A palavra de Deus diz da seguinte forma: para que, no tempo que resta a vocês e a mim, não vivamos mais nós para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. Irmãos, eu não sei o tempo que me resta. Eu não sei o tempo que resta a ninguém. Mas nós sabemos que estamos aqui de passagem, que essa não é a nossa casa, que Deus nos aguarda no seu santo e maravilhoso reino dos céus, nos aguarda com seus braços abertos para nos receber. Não sabemos o tempo que nos resta. Portanto, deixar para trás o que passou, deixar para trás o que você fez e o que eu fiz, deixar para trás e recomeçar, vamos entender primeiro sobre reconciliar. Também em 1 Pedro, no capítulo 3, nos versículos de 15 a 17, o Felipe vai nos ajudar lá, está escrito da seguinte forma: antes, santifiquem Cristo como Senhor no coração de vocês. Isso é reconciliação. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vós, que há em vocês, que há em mim. Quando nos pedirem qual a razão da nossa esperança, nós vamos falar assim: contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, pelo fato de estarem em Cristo, fiquem envergonhados das suas calúnias. Pois é melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Então, irmãos, isso é a parte cabe em nos reconciliarmos com Deus para deixarmos para trás tudo o que passou e recomeçarmos. Recomeçarmos com Deus não quer dizer que desde lá de trás, do seu primeiro passo, você entregou nas mãos do Senhor, fez o que a vontade de Deus que se cumpriu no seu coração, na sua vida, e que por conta disso você não terá sofrimento, nem dores, nem males negativos. Nós passaremos sim, mas é melhor sofrer por fazer o bem, sofrer fazendo a vontade de Deus, sofrer vivendo a vontade de Deus, do que sofrermos por fazermos mal feito, por não fazermos a vontade de Deus. Tem uma outra palavra que me veio à mente aqui agora, que diz, a Bíblia tá muito enfática nessa questão, diz que se você conhece a Deus e peca, é pior do que você pecar sem conhecer a Deus. Se você não tem contigo a palavra do Senhor e você comete um pecado, você está errado. Mas se você tem a palavra de Deus no seu coração, se você é filho do Senhor Deus e você peca consciente do seu pecado, é bem pior do que se você não tivesse a palavra de Deus contigo. Então, irmãos, vamos sofrermos por fazermos o bem, entendendo que o sofrimento nas nossas vidas é muito pequenininho em face do sofrimento que Jesus teve no seu tempo aqui na terra, na sua crucificação. Aquilo é que é sofrimento. Irmãos, coloquemos tudo, todos os nossos pedidos, todas as nossas ansiedades, todas as nossas necessidades, tudo mesmo, sabe? O problema no trabalho, as incompetências entre pessoas no seu trabalho que te levam a errar ou te levam a aborrecimento, aos maus relacionamentos do dia a dia, desde o sujeito que fechou você, né? Sabe, aquele carro desse tamanho que passa por você, joga na tua frente, acelera, vai... Puxa vida! Deus seja conosco. Ontem uma senhora fez isso para passar, para me cortar, e quase que ela atropelou outra senhora de bicicleta que estava no canteiro, no meio das pistas. Gente, não é para se aborrecer com isso. Deixa a pessoa ir embora, ore por ela, que Deus a abençoe, e graças a Deus não machucou, não chegou a atingir, foi quase, a pessoa, a senhora que estava na bicicleta. Sabe, irmãos, se nós temos o nosso coração em Cristo e colocarmos tudo o que passamos aos pés da cruz, o amor de Cristo que nos chama à razão todos os dias há de nos guiar, e nós não teremos comportamentos e não ficaremos tão aflitos por comportamentos de outros que tentam nos atingir. É isso que disse a palavra do Senhor. Que as pessoas que acham que nós somos loucos, que também acharam que Jesus Cristo não era o Filho de Deus, que não o respeitaram, se não respeitaram a eles, não vão nos respeitar. Então, eles precisam de ver em nós o comportamento, como disse a palavra de Deus, manso, puro, tranquilo, e nós colocarmos a nossa posição de forma firme, porém respeitosa, como foi dito na palavra de Deus. Dessa forma, os senhores terão condição de reconciliação. E aí nós vamos à parte 2, que é a parte do reconhecimento. O que é reconhecer? Se Deus diz que todas as coisas cooperam para o nosso bem, Deus diz que todas as coisas cooperam para o nosso bem, porque somos seus filhos amados. Vamos ler lá em João, no capítulo 3, os versículos 1 e 2, para falarmos sobre esse reconhecimento. 1, 2 e 3, os três versículos, que diz assim: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, que de fato somos. Por isso, o mundo não nos conhece, porque o mundo não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Que glória! Seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. E todo aquele que nele tem essa esperança, purifica a si mesmo, assim como Ele é puro. Irmãos, esse reconhecimento de Jesus Cristo como soberano nas nossas vidas vai nos abençoar e nos levar a recomeçar. Mas precisamos de purificarmos-nos a nós mesmos. Como fazemos isso? Precisamos de buscar a Jesus Cristo todo o tempo da nossa vida, de toda a forma, em todo o lugar. Precisamos de buscar a presença de Deus nas nossas vidas sempre. E assim purificaremos-nos e nos encontraremos com Jesus Cristo quando for da sua vontade. E isso é a esperança que nos move adiante. Sabe, irmãos, essa palavra falou profundamente no meu coração e da minha esposa. Porque, como todos vocês, nós também temos problemas a resolver. E os nossos problemas estão entregues nas mãos do Senhor desde quando iniciou esse processo que nós estamos passando, não é uma questão particular nossa, e que nós entregamos lá atrás nas mãos do Senhor. E hoje a gente vê assim: meu Deus, eu estou passando por esse problema, mas para e veja do outro lado, é a vontade do Senhor. Porque por conta do problema que estamos passando, nós estamos num processo de abençoar a vida de uma família. Sabe, irmãos, é a questão de você olhar pela ótica de Jesus Cristo na sua vida. No seu lugar, no seu momento, naquela, o que faria Jesus Cristo? E em todo o tempo, eu e ela no processo que estamos passando, fizemos a vontade de Deus. Em todo tempo nós fizemos o bem, recebemos o mal, fizemos o bem. E aí, quando recebemos o mal, nós buscamos a condição de resolução dentro das leis dos homens. E aí nós pensamos assim, por quê? Né? Eu estou passando por isso, tem um porquê, tem uma razão. E aí nós vamos buscando a razão no fundo dos nossos corações e Deus fala por intermédio da palavra dele. Nós estamos fazendo corretamente e nós haveremos de abençoar essa família em nome de Jesus, mesmo com esse pequeno sofrimento que estamos passando. É algo bem pequeno, que incomodou. E aí a gente se sente como? Entregue nas mãos do Senhor. Somos fracos, somos humanos, somos pecadores. Cremos no Deus do impossível, mas em algum momento nós nos afligimos. Nosso coração fica apertado, vem aquele nó na garganta. E aí a gente, é igual o carro que passou na tua frente. Aí você, quero, mas não vou, porque não é assim que Deus quer na minha vida. A gente fala na administração que dá os 5 minutos. Ou seja, nunca rebata nada de pronto. Você dá uns 5 minutos, repensa, avalia, vê de outra ótica, vê de outro lado e você vai fazer diferente. Você vai fazer da vontade do Senhor. Bom, irmãos, então, reconhecemos e aí vamos ao recomeçar. Vamos ler em 1 Pedro capítulo 4, os versículos 10 a 16. E eu já estou caminhando para o final, graças a Deus. Vamos lá, 1 Pedro 4, do 10 ao 16. O 10 diz assim: cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus nas suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que, em todas as coisas, Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo. A quem sejam a glória e o poder pelos séculos dos séculos. Amém. E o 12. Amados, não estranhem o fogo que surge entre vocês para prová-los, como se algo estranho estivesse acontecendo. Antes, alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a glória dele for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se são insultados por causa do nome de Cristo, vocês são bem-aventurados, pois o glorioso Espírito de Deus repousa sobre vocês. Portanto, nenhum de vocês sofra como assassino, ladrão, criminoso, nem como quem se intromete nos negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Irmãos, esse é o recomeçar. Essa é, como diz a letra da música, uma nova chance. E, para finalizar, vamos ver em 2 Pedro, no capítulo 1. Eu estou amando demais o livro de Pedro. 2 Pedro, no capítulo 1, os versos 4 a 7. Vamos lá. 2 Pedro 1, 4 a 7. E ali fala de sete caminhos, sete situações, sete palavrinhas só, que nos levarão a deixar para trás o que passou, a recomeçar, reconciliando-se com Deus, reconhecendo o seu erro. E essas palavras são a nossa recompensa. diz assim: dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que, por elas, eu e vocês, nos tornássemos participantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção que há no mundo, causada pelos maus desejos. Por essa razão, empenhem-se para acrescentar a sua fé, primeira palavra, fé, acrescentar a virtude, segunda palavra, virtude, a virtude, acrescentar o conhecimento, terceira palavra, conhecimento. Peçam sabedoria a Deus, Ele nos dá e abundantemente. Conhecimento, ao conhecimento, o domínio próprio, quarta palavrinha, domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança, quinta palavrinha, a perseverança. A perseverança, a piedade, sexta palavra, a piedade. E a piedade, a fraternidade, sétima palavrinha, a fraternidade. E isso tudo nos leva ao amor. Irmãos, é muito clara a palavra de Deus, é muito firme, é muito bonita. Que os irmãos entendam ou tenham entendido, em nome de Jesus, a palavra que eu, nesses 21 minutos, transmiti a vocês.